uma nota técnica, uma análise sobre recuperação verde e transição justa na Amazônia legal. Então a gente vai buscar entender impactos sobre a desigualdade no mercado de trabalho a partir de matrizes de insumo produto regionais, não é? A gente vai explicar como é que essa análise foi feita, essa projeção e que importância isso tem em relação à força de trabalho e à desigualdade nesse mercado, não é? Eu converso com Pedro Romero Marques, que é doutorando em economia e pesquisador do Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades, o MAD, da FEA, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da USP. Mais uma vez aqui conosco. Tudo bem, Pedro? Bom dia, bem-vindo.
Oi, Roxane, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, tá?
Nós é que agradecemos a sua atenção. Então a gente vai entender um pouquinho melhor. Fala um pouco melhor de que ponto vocês partiram, né, para fazer essa análise que tem a ver com o mercado de trabalho local. Conta pra gente.
Então, Roxane, a gente já conversou sobre esse projeto que a gente vem acompanhando aí já há um ano já, né? Uhum. Que acho que faz um ano, mais ou menos assim. E o nosso objetivo ali no MAD, especificamente nesse projeto, é acompanhar um processo, ou pensar um processo de transição verde para o Brasil, que coloque a Amazônia Legal no centro da mudança da estrutura produtiva. Né? Uhum. Nesse caso específico, o que a gente procura fazer é analisar um efeito de um investimento a partir de uma estrutura hipotética. Né? A gente se baseia na iniciativa mais consolidada que teve para a região, que foi o Plano de Recuperação Verde da Amazônia Legal, que foi divulgado pelo Consórcio dos Governadores no ano passado, mas que não andou, não se tem muitas informações sobre o avanço desse plano, e aí a gente procura construir uma estrutura hipotética que permita que a gente mensure, com base na economia real, em setores existentes, o impacto que um investimento, no caso de 1,5 bilhão, poderia gerar no emprego na região amazônica, mas também no resto do Brasil. Então a gente considera, utilizando a matriz de subproduto, na verdade duas matrizes de subproduto, a divisão da produção brasileira entre a Amazônia Legal e resto do Brasil.
Uhum. Sim, pode completar, claro.
Não, perdão, pode seguir.
E eu ia te perguntar em relação a que período, não é? Que período foi analisado?
Então, a gente procurou pegar as duas matrizes de produtos que estavam disponíveis mais recentemente, né? Uhum. Que é a de 2011 e a de 2015, que são as matrizes interregionais, que são matrizes que consideram divisão entre estados e que permite com que a gente possa fazer essa agregação entre a Amazônia Legal e o restante do Brasil. Né? E aí, com isso, a gente acaba adicionando alguns outros elementos para conseguir mensurar o impacto no mercado de trabalho. Uhum. A gente busca na RAIS, né, que é a Relação Anual de Informações Sociais, que diz sobre o emprego, diz informações sobre o emprego formal no Brasil, a divisão por raça e gênero dos trabalhadores por setor. E aí o que acontece? Quando a gente permite que o setor, o plano seja mensurado, o impacto desse plano seja mensurado, a gente consegue tirar quantos empregos podem ser gerados para cada eixo programático do plano de recuperação verde hipotético que a gente construiu. Então, o que a gente tem, no fim das contas, é a possibilidade de simular, considerando o investimento na Amazônia Legal, o impacto no emprego de um investimento de 1,5 bilhão por raça e gênero na Amazônia Legal e no restante do Brasil. Uhum. Né? E aí a gente consegue tirar algumas conclusões sobre como colocar a Amazônia no centro desse processo de transição verde pode contribuir para a redução de certas disparidades que são típicas do mercado de trabalho brasileiro. Claro. Um exemplo disso, e acho que a nossa contribuição vai nessa linha, é mostrar que a centralidade da Amazônia Legal é importante porque a Amazônia Legal é uma região que tem mais uma porção de participação de população negra no mercado de trabalho. Então, quando a gente acaba constituindo um investimento naquela região, em certos setores específicos, da forma como a gente constrói ali no nosso, na nossa metodologia, que depois eu posso falar um pouco mais, uhum. a gente consegue ter um impacto agregado no resto do Brasil, né, considerando o país como um todo, que aumenta a participação de mulheres e da população negra no mercado de trabalho. Né? Uhum. O que acontece é que a gente tem uma região que é beneficiada por empregos femininos e empregos negros, e aí, quando a gente junta esses empregos com os empregos que são gerados no restante do Brasil, a gente consegue olhar para a estrutura de trabalho brasileira e ver que a Amazônia Legal contribui para reduzir as disparidades de raça e gênero no mercado de trabalho do país como um todo.
E em que atividades especificamente, só para a gente ter uma ideia do que você está mostrando, né? O impacto, você fala força de trabalho feminina, né? E negra também, quer dizer, ampliaria. Isso tudo a gente está considerando se esse valor, essa totalidade fosse aplicada nesse sentido, né? Para esse objetivo, obviamente, não é? Que atividades, em que atividades?
Então, o que a gente faz é, mais especificamente, pegar os eixos programáticos do Plano de Recuperação Verde da Amazônia Legal. Uhum. Então, a gente pega, são quatro eixos programáticos, né? Eles colocam combate ao desmatamento, desenvolvimento sustentável, investimento em tecnologia e capacitação verde e infraestrutura verde, né? Como eles não dão detalhes específicos no resumo executivo do plano, o nosso esforço foi identificar, com base no orçamento brasileiro, na execução orçamentária brasileira, que atividades poderiam ser correspondentes desse plano, né? Quando a gente faz esse processo, a gente precisa fazer uma série de compatibilizações para que isso seja possível de ser inserido e compreendido a partir da matriz de sumo produto. Então, acaba que cada um dos eixos programáticos, esses quatro eixos programáticos, é referente a, um certo número de setores da economia brasileira. Então, digamos assim, combate ao desmatamento se refere à administração pública, se refere também a sistemas de vigilância e alguns outros setores. Uhum. Infraestrutura verde se refere à construção, se refere a telecomunicações, se refere à administração pública. Aí, tecnologia e capacitação se refere à educação pública, por exemplo, se refere à saúde pública, administração pública. Então, assim, tem uma composição, né, que é variável para cada um desses eixos, uhum. mas é em torno de alguns setores, 10, 12 setores, alguns são menos, outros são mais, mas é isso. Uhum. Quando a gente estrutura esses quatro eixos programáticos, a gente insere eles como, supostamente, como setores existem, que são fictícios, mas que podem existir na estrutura produtiva brasileira dentro da matriz de sumo produto, que é um retrato da economia brasileira no ano de 2011 e no ano de 2015. Uhum. Então, o que a gente faz é considerar o seguinte. Bom, a gente tem esses quatro eixos programáticos, que são composições de setores existentes da economia. A gente insere eles como possíveis setores fictícios, e aí a gente dá um choque de investimento específico para cada um desses setores, que vai totalizar 1,5 bilhão, de acordo com o plano de recuperação verde da Amazônia Legal, mas que poderia ser outro valor, né? Eu acho que essa é também a contribuição do nosso exercício, é dizer que, bom, se a gente ampliar esse investimento, esses efeitos podem ser mais significativos.
Sem dúvida.
E aí a gente consegue, a partir de então, gerar esses efeitos. E aí, buscando um pouco também no que tu tinha colocado como questão, essa estrutura produtiva que é montada a partir desses eixos programáticos contribui, né, para que esses grupos populacionais específicos sejam beneficiados. Né? Então, a gente tem aí, para dar esse efeito de redução das disparidades no mercado de trabalho, ou seja, de favorecimento da população feminina e da população negra no agregado brasileiro, a gente tem a contribuição tanto dos setores que são beneficiados, porque a gente acaba, por exemplo, se a gente dá um investimento em tecnologia e capacitação verde, esse setor demanda de saúde pública, e saúde pública é um setor que tem bastante composição de mulheres negras, por exemplo. Então, uhum. há um benefício aí relativo referente a essa população. Há essa contribuição, mas também é uma contribuição da própria região amazônica, né, que é uma região que é predominantemente negra, que também 85% dos empregos que são calculados são gerados nessa região, então isso acaba também tendo um impacto significativo.
Uhum. Tá aí como a região. Bom, vamos para a gente começar a concluir. que impacto, que conclusões, as principais conclusões vocês chegaram? Você já adiantou alguma coisa, mas só para confirmar as principais conclusões dessa análise, dessa projeção que vocês fizeram.
Na verdade, o que a gente chegou à conclusão é que um investimento do tamanho que está sendo proposto, o que foi proposto pelo Plano de Recuperação Verde da Amazônia Legal, poderia, de fato, reduzir disparidades no mercado de trabalho brasileiro. Uhum. Como? E como que isso ocorre, né? Ao esse investimento ser dado nesses setores específicos, na região da Amazônia Legal, nós observamos que dentro da região, os 85% dos empregos que são gerados no total do plano são na região, e dentro dessa região se favorecem homens negros, uhum, e mulheres no geral. Quando os outros 15% de empregos que são gerados no restante do país acabam reproduzindo uma estrutura de mercado de trabalho que é tradicionalmente existente. No caso, homens brancos primeiro, mulheres brancas, homens negros, mulheres negras, né? Uhum. Quando a gente adiciona o tamanho do impacto que a Amazônia Legal tem, que é esse 85%, somado com a particularidade de ser uma região que tem uma maior parte da população que é negra, a gente adiciona isso com os efeitos que são do restante do país, a gente olha no agregado e vê que um investimento de 1,5 bilhão nos setores específicos for voltado e centrado na Amazônia Legal, ele é capaz de gradativamente ir diminuindo a diferença em termos de vagas de trabalho, de ocupação do mercado de trabalho, de grupos mais vulneráveis no Brasil como um todo. No caso, mulheres e a população negra. Então, uma reflexão maior que sai do nosso trabalho é que quando a gente fala de plano de recuperação verde, quando a gente fala de transição verde, a gente está também, e no mundo todo é um pouco nessa direção, mas no Brasil eu acredito que seja mais importante de ser enfatizado, tem uma dimensão da transição justa, né, que é o título do nosso trabalho.
Sim, importante.
Que é esse reconhecimento de que um processo de remodelação da estrutura produtiva na direção de uma economia de baixo carbono, na direção de uma transição verde, precisa garantir que não haja ampliação da pobreza, que não haja ampliação da desigualdade. Uhum. No caso específico que a gente está falando aqui, o que a gente defende é que mais ainda, sabe, uma transição verde no Brasil precisa enfrentar esses problemas, que já são estruturantes na nossa realidade. Uhum. Então, quando a gente olha a Amazônia Legal como centro, nesse caso, a gente sugere que ali pode ser um caminho de construir uma transição verde que beneficie o país, né, de uma forma ampla e geral, nessa direção, garantindo que uma redução das emissões de carbono também possa ser acompanhada por uma melhoria, pelo menos no caso da nossa análise, nas disparidades, na desigualdade no mercado de trabalho.
Uhum. Muito bem. Tá aí, portanto, né, importância da Amazônia Legal nesse aspecto da recuperação verde e como o Pedro explicou, e na transição, não é, justa. E que impacto eu teria no mercado de trabalho, na desigualdade, não é? Diminuir a desigualdade no mercado de trabalho brasileiro. Pedro Romero Marques é pesquisador do MAD, o Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da FEA. Muito obrigada, Pedro, mais uma vez, por sua participação aqui no jornal.
Obrigado, viu?